Xavier, capítulo 14, indagação oportuna. Disse-lhes: recebestes vós o Espírito Santo quando creste? Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 2. Então, em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 2. A pergunta apostólica vibra ainda em todas as direções, com a maior oportunidade nos círculos do cristianismo. Em toda parte, há pessoas que começam a crer e que já creem nas mais variadas situações. Aqui, alguém aceita aparentemente o Evangelho para ser agradável às relações sociais. Ali, o indagador procura o campo da fé, tentando acertar problemas intelectuais que considera importantes. Além, um enfermo recebe o socorro da caridade e se declara seguidor da Boa Nova, guiando-se pelas impressões de alívio físico. Amanhã, todavia, ressurgem tão insatisfeitos e tão desesperados quanto antes. Nos arraiais do Espiritismo, tais fenômenos são frequentes. Encontramos grande número de companheiros que se afirmam pessoas de fé por haverem identificado a sobrevivência de alguns parentes desencarnados, porque se livraram de alguma dor de cabeça ou porque obtiveram solução para certos problemas da luta material. Contudo, amanhã prosseguem duvidando de amigos espirituais e de médiuns respeitáveis, acolhem novas enfermidades ou se perdem através de novos labirintos do aprendizado humano. A interrogação de Paulo continua cheia de atualidade. Que espécie de espírito recebemos no ato de crer na orientação de Jesus? O da fascinação? O da indolência? O da pesquisa inútil? O da reprovação sistemática às experiências dos outros? Se não abrigamos o espírito de santificação que nos melhore e nos renove para o Cristo, a nossa fé representa frágil candeia, suscetível de apagar ao primeiro golpe de vento.
Meus irmãos, vamos agradecer a Jesus por mais essa oportunidade de aqui nos encontrarmos nessa casa de oração. Que os nossos corações sejam preenchidos de paz, de serenidade e, sobretudo, de esperança. Que Jesus, nosso Mestre, abençoe a todos nós que aqui nos encontramos, espíritos encarnados e desencarnados. Abençoe os nossos parentes, os nossos familiares, os nossos amigos, que por algum motivo não puderam se fazer presentes na noite de hoje. Agradecemos a Maria de Nazaré, a mãe de todas as mães, pelas bênçãos recebidas, que ela possa acolher os nossos sentimentos, as nossas súplicas e acalmar, serenizar os nossos corações, que nos dê a certeza de que tudo passa, que não há dor que se prolongue para sempre. E assim, agradecidos pela oportunidade, pedimos aos nossos mentores espirituais, nossos amigos, trabalhadores dessa casa, que abençoe a nossa família que fará uso da palavra. E assim, a Jesus, agradecidos, a Maria de Nazaré e, sobretudo, a Deus, pedimos a permissão para iniciarmos a primeira parte do trabalho da noite, dizendo graças a Deus, graças a Jesus.
A palavra, nosso irmão Manuel.
Esse texto de Emmanuel, não sei se vocês chegaram a perceber o quanto é interessante, porque ele menciona aqui várias fases das nossas próprias vidas, né? Então a gente acaba se espelhando, eu me senti espelhando vários momentos da minha vida nesse texto quando eu li. Então fica até de certa forma fácil da gente comentar a respeito, basta a gente começar a lembrar os nossos próprios caminhos. Mas é bem assim, a gente comecei a pensar assim, nós estamos na nossa vida, no dia a dia, normal, ainda não despertamos para grandes questões espirituais, vamos colocar assim, quer dizer, longe de tudo que nós estamos fazendo aqui, vocês, né, vocês já estão aqui para estudar e para aprender, vamos pensar no momento que a gente está até feliz. Está tudo fácil a vida, está tudo tranquilo, a gente está feliz com tudo que acontece, acomodado, às vezes com alguns senões, seja questão de emprego, tudo, mas de certa forma a gente está acomodado, achando que está tudo bem. E vai seguindo nessa caminhada assim, e chega um dia, a gente desperta, um livro que chega, a gente lê, nossa, existe alguma coisa diferente além daquilo a que eu estou acostumado. Aí você vai procurar se informar a respeito daquilo, começando a encontrar novos caminhos, novas percepções, e vai buscando esse caminhar. Ainda não estou falando nem de questões espirituais, é só de um estudo, de um tema, de trabalho. E assim a gente vai seguindo, sendo despertado a cada momento por uma situação nova. E que às vezes a gente vai estar brilhando os nossos olhos em relação a esses novos conhecimentos que vão acontecendo. E assim a gente vai seguindo, ainda tranquilo. E de repente, um dia acontece um dissabor qualquer mais intenso na nossa vida. E você não sabe como resolver. Você busca várias soluções, procura mais informações a respeito daquele momento, daquela dificuldade, seja saúde, seja algum problema realmente, ou no trabalho mesmo. E você vai buscando novos caminhos e vai conquistando novas informações. Mas chega um momento que realmente você não acha respostas em nada. Você busca em algumas religiões ou busca questões em grandes leituras, questões filosóficas, científicas, mas não encontra essa resposta. Aí você vai procurar saber onde é que está a resposta para essa ansiedade ou para essa grande questão que está mexendo no meu coração. Você desperta, vamos colocar assim, para um mundo novo, em que você está inseguro, porque você não sabe onde está pisando, você não sabe que solução encontrar, como resolver, e de repente encontra então uma doutrina. A gente fala que na doutrina espírita nós entramos pelo amor ou pela dor. O que, que quer dizer amor e dor nesse contexto? Amor é que você vem e se agrada daquilo, aquilo ali realmente toca o seu coração e você gosta daquela informação ou dos conceitos e dos ensinamentos que aquela doutrina está oferecendo, o Espiritismo no caso. Aí você vai, estuda, faz o ESD, faz até, quem sabe, o desenvolvimento mediúnico, busca novas leituras dentro, aí nós estamos falando dos livros de André Luiz, livros de Emmanuel, e você vai se agradando daquilo. Mas quanto mais a gente estuda a doutrina, entra um detalhe que é a responsabilidade. Então, se eu vou aprendendo mais, quanto mais eu aprendo sobre a doutrina, mais eu percebo que eu tenho que promover mudanças na minha vida. Há várias implicações dessa escolha e, como eu disse, responsabilidades. A doutrina sempre nos remete muito para a responsabilidade. E muitas vezes vemos amigos que buscam a doutrina e frequentam todos os estudos, as palestras, mas num determinado momento eu não estou pronto para isso. Eu acho que eu ainda não consigo realmente me integrar nessa questão da responsabilidade. Tem saudade daqueles momentos que me parecia prazeroso, não vou dizer que a festa seja ruim, mas determinadas festas que eram prazerosas e que a doutrina nos remete que a gente não deve, porque vai mexer com a nossa vibração, nossa capacidade de nos mantermos harmonizados. Disse, mas a gente tem saudade, hein? Aí eu falei, não, sinto muito, mas eu vou voltar para aquele tempo que eu acho que eu não estou pronto. E segue naquele momento com essa escolha, retornando às oportunidades anteriores. Tem pela dor. A dor normalmente é uma doença grave, a perda de um ente querido, não é isso? E uma doença grave, às vezes a gente busca os médicos, a gente vai a todas as instâncias que nos são possíveis, e às vezes tem uma melhora, mas a gente gostaria de ter uma melhora maior. E normalmente a gente encontra nos atendimentos fraternos, nos grupos, as pessoas que buscam pela dor a doutrina espírita, porque já não consegue esse acalento em outros locais. Ainda bem que a gente fala com muito amor, né? A gente recebe as pessoas com esse amor e as pessoas são tocadas por isso aí. Ou pela perda de um parente, aí tem a oportunidade de ter uma comunicação, de uma maneira, às vezes, não que seja provocada, mas é algo que ocorre e que, nossa, então é essa a resposta, realmente meu parente deve estar bem, e começa a perceber e se encanta com a doutrina por esse detalhe, ou porque já conseguiu um acolhimento fraterno e teve uma melhora física e psicológica, ou porque tem esse acalento de ter notícias ou de perceber que há um mundo, que nós somos eternos e que há realmente uma outra dimensão em que nós vamos viver e que nossos queridos estão vivendo e que a gente tem a oportunidade de reencontrá-los. Então é uma alegria imensa descobrir ou perceber isso. Mas também nesse caso, muitas vezes, vem a questão da responsabilidade. Porque a doutrina nos fala, tem duas coisas muito importantes, quer dizer, entre tantas outras, mas aqui no foco do nosso, da nossa reflexão, primeiro, que a nossa fé tem que ser raciocinada. E outra coisa que nos chama sempre a doutrina é que nós precisamos de instrução e razão, né? Então, e aí de amor, então, amai-vos e instruí-vos. Então, a fé raciocinada passa pela instrução, pelo conhecimento. E isso exige de nós amplificar a nossa capacidade e a nossa vontade de buscar novos conhecimentos. E é muito importante. Quantos livros nós temos que nos proporcionam essas reflexões? E textos, às vezes, de uma página e meia, de uma riqueza de informações. Emmanuel é muito rico, né? Nesses textos, nessas mensagens e reflexões que nos traz a partir de um versículo do Novo Testamento. E a gente então vai, vamos buscar o conhecimento. E é uma riqueza de informações, assim, que nós estávamos comentando aqui antes, e quanto mais a gente aprende, mais percebe que tem muito a aprender. E precisamos de ampliar os nossos horizontes. E quanto mais nós aprendemos, mais vontade de aprender se realmente estivermos entregues a essa busca. Então precisamos buscar o aprendizado. E esse aprendizado faz grandes transformações em nós se nós realmente emergirmos desse mundo do conhecimento e dos conhecimentos evangélicos, nos conhecimentos que nos promovem os livros. Seja o Evangelho segundo o Espiritismo, são os cinco livros, principalmente, da doutrina, que são muito ricos, e que às vezes são um pouco buscados por nós. Às vezes a gente se detém muito no Evangelho e se esquece, por exemplo, da Gênesis, que é muito rica em informações, e às vezes a gente lê e quando vai ler uma segunda vez percebe um outro detalhe sobre até a evolução do nosso planeta, sobre as informações sobre os nossos corpos. O Céu e o Inferno, que está fazendo 150 anos este ano, também de uma riqueza impressionante com relação a tantas informações sobre conhecimentos das civilizações, sobre as várias formas do acreditar nas nossas relações com o plano espiritual. É muito interessante, vale a pena buscar. E a gente vai começando então a buscar essas informações e se sente muito bem. A doutrina é uma coisa muito interessante. Uma palavra estranha falar que é doutrina interessante, né? Mas que veio uma reflexão interessante a respeito da doutrina, vamos colocar assim. Eu tenho duas pessoas muito amigas que eram ateus. Quando conheceram a doutrina, e cientistas, todos dois, cientistas físicos, de uma capacidade muito boa. E de repente encontram na doutrina uma base sólida pela parte científica da doutrina. Então muitos se encantam na doutrina, no início, pela ciência, outros se encantam com a doutrina pela parte filosófica, e outros se encantam pela parte do evangelho. E há aqueles que se encantam pelas três partes, né? Esses acho que são os privilegiados de perceber nesses três níveis aí de conhecimento. E eu percebo assim, por que, que algumas pessoas se denominam ateus? E é uma reflexão que me passa, por exemplo, primeiro a falta do conhecimento. Porque às vezes não é que elas não acreditem em Deus, elas não acreditam no Deus que pregam. Um Deus que, se a gente perceber bem, pode dizer que é um Deus injusto. Um Deus que pode ser vingativo, né, como dos hebreus na antiguidade, ou um Deus que deixa as pessoas sofrerem no inferno eternamente, isso é inadmissível. Então há uma pregação a respeito de Deus, uma ideia de Deus que muitos nos oferecem, que realmente não dá para nós aceitarmos. Nós também no Espiritismo não aceitamos, só que nós temos certeza da existência de um outro Deus, que é de amor, de misericórdia, né? E quando essas pessoas acabam se informando, tendo conhecimento de existe esse Deus, que esse que é o Deus verdadeiro, se encantam com a doutrina e acabam entrando na doutrina, aceitando e seguindo. Então é importante que a gente se perceba assim, preciso conhecer mais, até para conversar com essas pessoas. Então, se eu vou conversar com alguém e eu quero argumentar, a gente não deve impor, mas a gente tendo conhecimento, você tem argumentos para conversar com essa pessoa, né? Me lembrando de uma palestra que eu fiz há 15 dias atrás, e lá nessa casa a gente pode conversar ao final. Então, as pessoas podem perguntar ou trazer alguma informação. E estava falando sobre a evolução, eu estava falando até sobre a porta estreita, né, com um outro olhar. E aí uma pessoa chegou para mim, estava sentado bem à frente, e falou assim, é o seguinte, eu tenho uma amiga que é evangélica, e ela me falou assim um dia, vocês falam de Deus, olha, eu seria muito fácil seguir Jesus se fosse fácil seguir Jesus. O que eu falaria para uma pessoa assim? E eu fiquei pensando, olha, há várias formas. Primeiro, uma coisa que eu acho que até já comentei aqui, uma coisa de que eu gosto tanto, que às vezes eu posso ser muito repetitiva, que com relação a Jesus. Jesus está conosco, comentei aqui, eu acho que até naquele dia mesmo, né? Que está conosco há mais de 6 bilhões de anos. Então, não seria fácil para ele, sendo um ser angelical, passar por tantas dificuldades no nosso mundo, numa situação de sem saneamento básico, não é? De doenças das pessoas sem uma condição melhor de tratamento, etc. Então, se não foi fácil para ele, então para nós não pode ser fácil também. E que aí eu falei, olha, se você conversar com ela que Jesus está conosco há mais de 6 bilhões de anos, você não pode comentar sobre Emmanuel, que ela não vai aceitar. Que Emmanuel nos coloca que ele é coordenador do planeta. Mas você pode usar o Evangelho de João, porque no primeiro capítulo do Evangelho de João está ali que tudo que está aqui foi feito por intermédio dele, referindo-se a Jesus, e ela vai aceitar. Então esse é só um exemplo de que se nós tivermos um leque maior de informações, de argumentos, você pode trazer ou levar essa mensagem de misericórdia, de amor a outras pessoas e elas serem mais receptivas para receber. Mas voltando aqui na indagação de Paulo, nós precisamos de ter esse conhecimento para depois percebermos que tipo de crença nós temos, que é a essência desse versículo. Mas nós estamos aqui naquela fase do amor e da dor. Então, voltando lá no iniciozinho, eu fiz uma navegação grande aqui, né? Mas estamos na doutrina, pelo amor e pela dor, desistimos porque não estamos dando conta de assumir as implicações e as responsabilidades, e saímos, voltamos para o nosso dia a dia. Aí alguma coisa acontece de novo, uma doença que retorna, porque nós às vezes somos aliviados das nossas dores porque nós abraçamos uma outra forma de viver. Então a espiritualidade nos acolhe, nos orienta, porque nós nos colocamos numa sintonia com esse mundo especial da espiritualidade superior e ficamos disponíveis a perceber essa energia linda que está à nossa disposição. Com relação à prece, por exemplo, às vezes muitas pessoas fazem uma prece e falam assim, mas eu não recebi a resposta. Não é? Não, às vezes nós não estamos disponíveis para a resposta que estão nos oferecendo. A resposta está sempre aí. Deus sempre responde às nossas questões, às nossas preces. Muitas vezes nós é que não estamos disponíveis para perceber, para sentir. Ah, Deus não está, Deus me abandonou. A gente ouve muitas vezes essa expressão. Ele não nos abandona de forma alguma. Nós é que não percebemos a presença dele. Porque nós não estamos em condições espirituais equilibradas para perceber essa presença, porque a presença é constante. Emmanuel nos coloca que nós estamos imersos na energia de Deus. Se estamos imersos, então Deus está à nossa volta, a energia dele nos envolve por todos os nossos lados, internos e externos. E muitas vezes nós é que não estamos capacitados espiritualmente para perceber essa presença. Então nós precisamos é nos colocar de forma a poder sentir e usufruir da beleza que é estar em contato com essa energia maravilhosa. A deficiência é nossa. Então, se nós nos afastamos desse ambiente, ou do ambiente corpo e alma, desse ambiente em que esse contato é perceptível por nós, nós vamos achar que não está adiantando estarmos seguindo esse caminho. Mas não é porque o caminho não está bom ou que não está atendendo. Nós é que não estamos em condições de perceber e usufruir disso. Então nós precisamos pensar nós. Como é que nós estamos em relação a essa vida que nós estamos vivendo? Nós estamos disponíveis a receber, estamos disponíveis a aprender, estamos disponíveis a seguir esse caminho? Ou ainda estamos apegados à matéria, aos prazeres, à questão da porta larga, né, a que nos referimos no outro dia, ou já estamos prontos para passar pela porta estreita? Que pode parecer difícil, mas é a porta que vai nos proporcionar a nossa, alavancar a nossa evolução espiritual. Que na realidade o bem-estar que nós buscamos passa pela nossa evolução. Porque à medida que nós aprendemos e seguimos esse caminho evolutivo de forma efetiva, a nossa vida muda. Mas não é porque a vida mudou, porque nós mudamos com relação à vida. Nós percebemos a vida de uma outra forma. Lembrando certa vez, uma amiga comentou que quando nós vemos o mundo de uma forma ruim, é porque o nosso olhar é ruim para o mundo em que a gente vive. Então nós precisamos de mudar o nosso olhar com relação à nossa vida, que a nossa vida é prazerosa, apesar das dificuldades. A gente pode ter problemas de saúde, pode ter problemas financeiros, pode ter situações de trabalho, Mas se você se colocar de uma forma prazerosa com relação à vida, com relação a ter prazer realmente de viver e de seguir esse caminho, alavancar uma nova percepção, todas essas dificuldades, apesar de existirem, serão diferentes para nós. Porque nós vamos ter a esperança, a confiança de que nós podemos fazer a mudança na nossa vida. Pode não ganharmos na loteria, pode não termos uma casa maravilhosa, pode a gente não ter condições de comprar um carro do ano, mas isso também não é uma fonte de prazer, é momentâneo. A fonte de prazer verdadeiro é aquele prazer que nós podemos guardar em nós e ser perene, que realmente possa promover a nossa felicidade. Um dia desse eu estava assistindo a um vídeo no YouTube, alguém mandou para mim, até de um palestrante muito conceituado, Haroldo Dutra, foi parte de uma palestra dele, e ele falando assim, eu não vou me lembrar exatamente, mas se vocês forem no YouTube, eu vou fazer só as referências. Eu fico refletindo muito sobre o livro Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que ele já tinha feito palestras várias vezes a respeito desse livro. E, de repente, ele chegou a ser um mundo tão conturbado como nós estamos vivendo, o Brasil com tantas dificuldades. Como é que nós podemos ser coração do mundo, pátria do Evangelho, com tanta corrupção, que não é de hoje, é de séculos, né? Com tantas dificuldades, problemas de saúde, da educação, etc. Como é que a gente pode afirmar, aceitar essa... Se existe essa afirmativa, tem que ter uma razão de ser. E ele ficou refletindo a respeito e ele falou que teve um insight assim, que ele achou muito bom para poder responder essa pergunta dele. Nós somos o coração do mundo, a pátria do evangelho, porque nós reunimos no Brasil almas que estão em processo de resgate. O Brasil é um grande hospital, onde as pessoas que precisam e já aceitaram passaram por um processo de resgate, vieram para cá. E que agora cabe a nós perceber que tipo de resgate está nos esperando para que a gente possa evoluir mais efetivamente. As palavras dele foram assim, bem poéticas, eu não estou conseguindo corresponder, vale a pena vocês pegarem essas palavras dele, mas basicamente assim, nós somos realmente o coração do mundo e pátria do Evangelho, porque daqui vai brotar uma nova geração que está aqui disponível para aprender. Nós estamos aqui resgatando e reparando. Então, por isso é o coração do mundo e pátria do Evangelho. Eu achei assim, uma percepção muito interessante, que a gente deveria refletir. Porque há tantas oportunidades nessa situação em que nós estamos vivendo de reflexão sobre as nossas próprias vidas. Há formas e formas da gente conviver com essa situação. Eu posso simplesmente entrar numa reação de negar tudo isso, que está tudo estragado, está tudo errado, nada vai dar certo no país. E posso, por um outro lado, ter um outro olhar. Em que eu posso ajudar? Ou o que eu posso fazer, que olhar que eu devo ter para esse país que nós estamos vendo, com que eu possa colaborar. Uma coisa que me ocorre, eu não sei se eu já comentei aqui, que a gente já começa a ser repetitivo de coisas que a gente acha tão interessantes, né? A forma como a gente olha um jornal, assiste a um jornal na televisão. Você assiste a um jornal, tem lá cenas, eu procuro nem assistir jornal mais, mas tem as cenas ali, ou seja, de uma violência, ou questões políticas. Muitas pessoas se envolvem a tal ponto com aquela notícia que elas entram na notícia, emocionalmente falando. E há um grande risco nessa questão. Porque se você entra e se entrega àquela emoção que a televisão, os jornalistas estão passando para você, você se desequilibra. você muda a sua sintonia, você realmente entra naquela percepção de que está tudo errado. E quando você chega e olha para algumas personalidades e que são colocadas ali por algum motivo não agradável, e se você começar a mirar aquela imagem que, através da televisão mesmo, se a gente está ao vivo, e você começa a levar uma carga emocional negativa através desse sentimento, você está se desequilibrando e está desequilibrando aquela personalidade que está, pode estar a quilômetros de distância de você. Porque a gente sabe que o nosso pensamento é muito forte. Nós emitimos uma onda mental que é materializável. Quantos já não ouviram falar sobre formas de pensamento ou de pensamento é energia? Você pode materializar coisas. Então você já chega até, estou querendo chegar, que às vezes você não percebe que acaba entrando num processo de obsessão através dessa onda mental. Olha o risco e a responsabilidade nossa. E é uma responsabilidade que a doutrina nos passa e que muitas vezes, como eu coloquei, não estamos nos sentindo prontos para perceber isso e exercitar esse pensamento. Gente, não, mas eu não quero pensar nisso, eu quero continuar pensando essas coisas todas, porque isso está exigindo muito de mim. Mas a gente precisa perceber isso, porque só assim nós vamos transformar o mundo, transformando a nós mesmos. Então, é o nosso autoconhecimento, a percepção até que ponto eu estou influenciando o mundo, sendo influenciado por ele. Porque se nós fizermos essa transformação interior e nos propusermos a promover uma mudança, mesmo que seja em uma distância menor, somos multiplicadores. Aí nós podemos transformar. Então, no momento desse, o que é a melhor medida? Fazemos uma prece por aquelas pessoas, envolvê-las para que elas possam ter uma percepção melhor da vida, saber que não estão no caminho correto. Estão prejudicando muita gente. Mas não de achar e envolvê-lo com energia ruim, mas envolvê-lo com energia boa para que ele possa ser tocado. Então nós precisamos de pensar bem qual é, não o que, que o mundo é, como é que eu vejo o mundo, como é que o mundo é como é que eu estou vivendo neste mundo, que tipo de atitude eu estou tendo. Quando nós percebemos tudo isso, quando nós realmente nos entregarmos para os ensinamentos da doutrina, os ensinamentos do mestre, quando nós percebemos o quão rico são esses ensinamentos e o quanto são transformadores em nossas vidas, aí nós vamos poder responder essa questão de Paulo de uma forma diferente. Porque enquanto não percebemos isso, qual a resposta que a gente teria para Paulo quando ele pergunta: recebestes vós o Espírito Santo quanto crestes? Aí, se você realmente entra nesse processo de autotransformação, de autoconhecimento, quando realmente nós assumimos as responsabilidades que os ensinamentos dos mestres nos colocam, e nós nos sentimos realmente envolvidos e capazes de nos transformarmos e com isso acabarmos transformando o mundo, só tem uma resposta que nós vamos poder dar, que é sim. Aí nós vamos poder dizer, depois de todas as dúvidas que tivemos ao longo dos nossos caminhos, que nós conseguimos responder realmente, neste momento eu posso dizer que eu estou crendo, recebendo o Santo Espírito do Pai em nossas vidas. Aí nós vamos ser felizes, porque estaremos confiantes, teremos fé e esperança de que tudo será melhor e que há um mundo melhor à nossa espera. E no finalzinho, seremos anjos. É bonito pensar nisso. E só vamos chegar lá com essa transformação. E que nós percebamos isso e que nós alcancemos essa graça de sermos anjos o mais rápido que nos for possível. E se for possível, não importa, que a eternidade está toda aí à nossa frente. Muita paz para todos.
Muitos. tópicos, muitos temas para reflexão. Espero que todos nós possamos, durante a semana, refletirmos sobre os tópicos que a Elza nos colocou tão bem aqui. E enquanto ela fazia as suas colocações, eu fui lembrando da passagem lida aqui de Paulo, com as colocações que ela estava fazendo, com o que eu estava lendo antes de vir para cá, que é sobre o reino de Deus. Então, existem várias passagens no Evangelho que se referem ao reino de Deus, né? O reino de Deus é como o camponês que saiu pelo campo e se deparou com um tesouro escondido. Foi, voltou, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. A passagem Mateus, né? Capítulo 13 de Mateus. O reino de Deus é exatamente o que a Elda nos está colocando. É a plenitude espiritual que nós estamos procurando. É sabermos, como a doutrina espírita já nos coloca, que os valores primordiais são os valores do espírito, não da matéria. A transitoriedade, a impermanência nossa nesse planeta. Nossa perfectibilidade como uma situação de todos, né? Que somos sujeitos a ela. Somos perfectíveis. Então, quando nós estabelecemos o reino de Deus, que está dentro de nós, nesse padrão de mudança de comportamento, passamos a influenciar a todos aqueles que nos cercam de uma forma diferente no nosso dia a dia. A maneira vemos o mundo da forma mais positiva, não deixamos as situações externas nos influenciarem tanto. Passamos positivamente a influenciar todos que nos servem. Então é isso que nós temos que buscar, essa autotransformação, o reino de Deus que está dentro de nós, nosso dia a dia, mas na prática, buscarmos isso efetivamente em nosso estudo, nosso trabalho, em qualquer situação que estejamos. Possamos conseguir fazermos o quanto antes, né? Essa realização, conseguirmos essa plenitude espiritual.
Boa noite a todos. Vamos fechar os nossos olhos, nos colocar em posição confortável e vamos elevar o nosso pensamento ao Senhor, agradecendo mais uma vez por esta oportunidade do reencontro na casa de Dr. Luiz Antônio na noite de hoje. Senhor Jesus, muito obrigada pelas palavras que aqui escutamos, que acalmam nosso coração e nos dá a certeza de dias melhores, desde que possamos, Senhor, compreender que a reforma na sociedade deve partir da nossa reforma individual. Que possamos, Senhor Jesus, espelharmos na Tua passagem há tantos anos atrás em nosso meio, nos Teus ensinamentos transcritos pelos evangelistas, que possamos, Senhor Jesus, amar sempre, aprender sempre, transformar-nos sempre, caminhando na nossa marcha evolutiva, dentro da retidão do bem. Ampara-nos, Senhor, em momentos tão difíceis da nossa vida, da nossa sociedade, dos problemas que nos cercam, de grandeza, ou no plano material, ou no plano espiritual, ou também no plano moral. Que possamos encontrar em Ti, Senhor, a harmonia interna para darmos seguimento à nossa evolução. Pedimos em especial por todos os nossos irmãos que sofrem, por todos aqueles que se sentem solitários neste momento, por todos aqueles que estão nos campos de refúgio, que estão transladando de um lado para o outro, no plano material e no plano espiritual, em busca de algo que possa lhe satisfazer. Que a vossa luz, Senhor, possa entrar no coração de cada um, levando um conforto e uma paz. E assim, Senhor Jesus, eternamente agradecidos a Ti por mais esta oportunidade reencarnatória. Agradecidos à Virgem Mãe Santíssima pela proteção diuturna que ela nos concede. Agradecer aos nossos benfeitores espirituais que diuturnamente nos orientam na melhor direção. Agradecer a Dr. Luiz Antônio, que colabora juntamente com seus trabalhadores para o nosso bem-estar psíquico e físico na noite de hoje. E agradecemos, Senhor Jesus, em especial a Deus, pela oportunidade da vida. Que assim seja.